direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota, e fez este domingo 53 anos que a Europa, a grande Europa, se dotou de uma carta, da primeira Carta dos Direitos do Consumidor. Professor, viva, bem-vindo. O que é que nos pode falar sobre esta Carta dos Direitos do Consumidor?
Salve! Direitos do consumidor, direitos do quotidiano. Informar para prevenir, prevenir para não remediar. A Carta Europeia, que a lume veio a 17 de maio de 1973 pela Assembleia Consultiva do Conselho da Europa, definiu pela vez primeira neste continente, então nos 43 países que integravam o Conselho da Europa, 5 direitos fundamentais e inalienáveis dos consumidores. Proteção contra riscos para a saúde e segurança. Exigência de que os produtos e serviços não causem danos físicos aos seus consumidores. Proteção dos interesses económicos. Defesa contra práticas comerciais abusivas, contratos tipo desproporcionados, publicidade enganosa e métodos de venda agressivos. Direito à indemnização ou reparação. Direito a ser compensado por danos ou prejuízos causados por produtos defeituosos. Direito à informação. Garantia de que o consumidor recebe informações claras sobre a identidade do fornecedor e dados precisos para fazer escolhas racionais e seguras. Direito à educação e representação. Direito a aceder à educação para o consumo e a ser representado por associações de defesa do consumidor. Antes da Resolução 543, do Conselho da Europa, a proteção do consumidor não constava da agenda política europeia. Ao definir estes princípios, o Conselho da Europa lançou as bases para a harmonização legislativa que mais tarde seria adotada pela Comunidade Económica Europeia, atual União Europeia, a partir de abril de 1975, e que serviu de base para a legislação que atualmente vigora em Portugal.
Muito bem, professores, avançamos agora para falar da Escola Plataforma de Comércio, isto porque na sessão que se realizou na Faculdade de Direito de Lisboa, na passada quarta-feira, o professor voltou a falar sobre o tema, ou seja, as escolas Plataforma de Comércio. Ora bem, pode-nos dar aqui uma nota daquilo que apresentou, de resto, a quem assistiu ao evento, também que serviu para que a Universidade de São Paulo, neste caso a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e a Universidade de Ribeirão Preto, Escola de Direito, o homenageassem com a oferta de um livro sobre criança, consumo e direitos humanos na era digital. Professor?
Naturalmente. Nós usámos de 3 casos singulares, a saber, como modelo para ilustrar como o comércio invade as escolas e a transforma em plataforma para satisfação dos seus interesses egoísticos. O da Joviform Unicenter, o da Sonai Distribuição Modelo Continente e o do Pingo Doce. O modelo Joviform Unicenter, que mudou, aliás, que alterou ulteriormente o seu nome para Advanced Station, tinha uma característica particular. Penetrava nas escolas com a permissão das autoridades académicas para o lançamento de inquéritos, recolhia os dados dos familiares dos alunos, a quem impingia depois cursos e equipamentos de informática e que foi condenada pela recolha ilegal de dados de 122 mil pessoas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Aliás, através da AILE, uma pretensa associação de facto, que não de direito, que se denomina ou denominava a Associação para a Literacia ou para a Literacia da Educação, que continuou a usar a escola como plataforma de comércio com vendas agressivas a pais e encarregados de educação de alunos, como o noticiável Página 1, a 7 de maio em curso. O Ministério da Educação, em sucessivos governos, autorizou que entrassem e fizessem da escola uma autêntica feira, não tanto ao desbarato, porque as fraudes atingiam e atingem valores inestimáveis. Sob pretexto de um contacto com o mundo exterior, os sucessivos ministérios da educação deixaram-se cavalgar não só por empresas do JEES destas, como sobretudo pelas insígnias de marca, e permitiram que a devassa das escolas se operasse sem oposição, através das crianças, a fidelização das famílias. Uma audiência cativa que as legiões de crianças constituem, porque 2/3 dos adultos são fiéis às marcas da infância. A influência das crianças nos circuitos familiares não é nada de desprezível. Sob a aparente capa da responsabilidade social, a devassa das escolhas colhe. Daí advêm vantagens significativas. Em pleno governo de António Guterres, o Ministério da Educação saudava com estrépito uma iniciativa da Nestlé em prol da educação alimentar que invadira as escolas. A Nestlé não visava senão divulgar produtos e promover exponencialmente as suas vendas. Nos anos 2000, a Sonae Distribuição Modelo Continente viu escancarados os portões das escolas com o denominado programa Compra, Peso e Medida. Sob a égide final do extinto Instituto de Inovação Educativa do Ministério da Educação, que exultara com a pretensa campanha de educação do jovem consumidor. Com o pico em 2003, o propósito seria visar 2.500 escolas com um investimento, entre aspas, de 500 mil euros. As instituições de crédito penetram nas escolas a pretexto de levar às crianças os rudimentos da educação financeira. As marcas de cerveja assentam arraiais com o intuito de lançar as bases de uma educação para o álcool. No entanto, para além do mais, a concorrência também tem a sua expressão nas escolas. Para nos atermos só ao Continente e ao Pingo Doce, outras insígnias haverá, e delas cuidaremos mais tarde, ambas disputam com ardor o sceptro pelo domínio das escolas. Hoje, não são só os super e hipermercados a deslocar-se às escolas. São também as escolas, os alunos, que in loco descobrem os super e hipermercados. Sem grande esforço, podemos detectar isso, podemos detectar através de inúmeras fotos, que não são de notícias falseadas, a pairar nas redes, sem quaisquer rebuços, de alunos de tenra idade a fazer a sua prova de campo no laboratório, que são, afinal, os estabelecimentos sediados um pouco por toda a parte, de norte a sul do país, do litoral à fronteira com Espanha. O programa inicialmente traçado, o do continente, evoluiu para a missão Escola Continente, sem restrições de qualquer espécie. Mais de 110 mil alunos em todo o país, mais de 800 escolas e três pilares, um nada inocente foco em literacia de consumo, estilo de vida ativo e consumo consciente. Já o Pingo Doce desenvolve um programa de escola feliz e nelas penetra, envolvendo também os familiares dos inocentes alunos, troca de cromos, resultado das compras que os pais são induzidos a fazer, troca de cromos por materiais didáticos, desportivos e tecnológicos para apetrechamento das escolas. O que se está a passar em Portugal, e não sabemos se noutras partes do globo, com o beneplácito, com o vendar de olhos do Ministério da Educação, é uma autêntica vergonha. E, no entanto, nós não temos em rigor educação para as escolas, educação nas escolas, educação para o consumo, como seria de todo de se exigir.
Pois é, professor, mas a autêntica educação para o consumo compete ao Estado, não é verdade? Eu já não iria tão longe ao falar de uma disciplina que ensinasse os nossos alunos a serem uns bons consumidores.
Tanto assim é, Miguel Rodrigues, que a Lei Quadro, que em breve perfará 30 anos, 31 de julho de 2026, estabelece uma norma que, em síntese, se desdobra em um sem número de mandamentos que rezam o que segue. E tudo isto é letra morta. Nada se avançou. Em 30 anos não se fez rigorosamente nada. Manda a verdade se diga. Promoção de uma política educativa para os consumidores. Inserção nos currículos escolares de relevantes temas da sociedade de consumo e da Carta de Direitos do Consumidor. Promoção de uma política nacional de formação de formadores. Promoção de uma política nacional de formação de técnicos de informação para o consumo. Concretização no sistema educativo, em particular nos ensinos básico e secundário, de programas e atividades de educação para a sociedade de consumo. Promoção de ações de educação permanente, de formação e sensibilização, cujo universo-alvo é o dos consumidores em geral. Suporta as iniciativas que neste domínio as associações de consumidores, na esfera da sociedade civil, intentem promover. Programas de caráter educativo, difundidos no serviço público de rádio e de televisão, com espaços destinados à educação e à formação do jovem consumidor, à adoção de meios telemáticos, através de redes nacionais e globais de informação, para a educação para a sociedade de consumo de crianças e jovens. Três décadas envolvidas, só o silêncio paira, só o vazio se impõe em cada um dos domínios, sem exceção, iniciativas à parte, que há o empenhamento individual dos docentes mais ou menos empenhados, movidos pela sua própria sensibilidade, que a esses se devem. Nenhum só governo terá movido uma palha para dar expressão ao que de modo transparente se espelha na Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que, como se disse, dentro de semanas perfará 30 anos. Ora, isto é inconcebível, mas está a acontecer. O Estado silencia-se. O comércio, em todo o seu esplendor, afirma-se.
Professores, estamos agora aqui com um caso de um cliente nosso, escreve-nos ele, conseguir melhores condições em empresa concorrente para um pacote de comunicações eletrónicas. Como tinha acesso aos valores a que estava sujeito, se entendesse pôr fim ao contrato, rompendo a fidelização, ative-me a tais montantes para ponderar o meu despedimento da empresa de que fui cliente durante vários anos. Sucede, porém, que a empresa, em vez dos valores transmitidos na última fatura remetida, apresentou-me uma soma absolutamente incomportável, cerca do triplo do que eu, por devidas contas, entendia de dever pagar com base nos dados em devido tempo faturados. Ora bem, o impasse mantém-se, nem eu lhes pago o que me exigem, nem eles recebem o pagamento em harmonia com o que consta da fatura. Em que ficamos, professor?
Ora bem, como diz a lei, os serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público são faturados mensalmente. A emissão das faturas em suporte papel ou eletrónico por omissão do consumidor é gratuita. Tempo houve em que esta gente exigia dinheiro pela fatura em papel. O consumidor pode optar por uma fatura mensal detalhada que traduzirá com pormenor os serviços prestados. Na fatura não constarão os serviços prestados gratuitamente em que os serviços de assistência se incluem. Na fatura se preservarão os índices de privacidade que as leis em geral estabelecem. Na fatura detalhada, constará, se for o caso, expressa referência à empresa e à duração dos serviços de valor acrescentado prestados, salvo se o consumidor prescindir dessa anotação. Nas faturas constarão, e agora aqui é importante observar, discriminação dos serviços prestados e dos correspondentes preços. Período em falta até ao fim da fidelização e valor a pagar pelo consumidor se romper o contrato, se falhar a fidelização. Informação do valor da tarifa social de acesso à internet em banda larga e requisitos para o efeito. O montante a pagar em caso de ruptura do contrato é o que da fatura constar, refletindo o regime geral aplicável e não podendo exceder o menor de determinados valores que a lei põe a cargo do consumidor. Se a empresa, como no caso, pretender cobrar montante superior ao que consta da fatura, como no caso presente, comete pelos seus gestores crime de especulação passível de prisão e multa. Prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias. A participação deve ser efetuada ao Ministério Público, porque isto, para além de um abuso sem qualificação, constitui crime. Crime de especulação.
Muito bem, professor. E a participação deve ser feita ao Ministério Público, calculo eu.
Exatamente. Participação ao Ministério Público.
Muito bem, professor. Entramos no nosso consultório. Temos aqui uma questão do Carlos Almeida, de Alverca do Ribatejo, e diz que se sente enganado por uma plataforma de viagens online. Escreve-nos ele: reservei umas férias para Palma de Maiorca, para a minha família, com voo e hotel incluídos. 2 semanas antes da viagem, alteraram os horários dos voos, fazendo-nos perder praticamente 2 dias de férias. Tentei contactar a empresa várias vezes, mas sem sucesso. Já no destino, o hotel informou que a reserva do quarto do meu filho não estava correta e tivemos de pagar mais 280 euros. A plataforma diz que a alteração dos voos é normal e que o problema é do hotel, não é da responsabilidade deles. Portanto, ele pergunta aqui, o nosso ouvinte, Gostava de resto de saber se tem direito a uma indemnização ou reembolso pelas despesas de extra, que neste caso também está o quarto extra aqui do filho deste nosso ouvinte.
Em harmonia com o que estabelece o número 1 do artigo 12 da Lei 4 de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais, vale dizer, materiais e morais, resultantes do fornecimento de bens ou prestação de serviços de qualquer bem ou prestação de serviços defeituoso. Segundo o número 1 do artigo 799 do Código Civil, incumbe ao devedor, no caso a plataforma a que recorreu, provar que a falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua. Há, por conseguinte, responsabilidade contratual por defeituoso cumprimento do contrato por parte do fornecedor. E na indemnização devida, haverá que considerar tanto os danos materiais como os danos morais. Neles se computarão os 2 dias de férias, os encargos suplementares a que se obrigou, as perturbações que sofreu em razão de todos os transtornos, a afecção da normalidade das férias por todos os episódios em que esteve envolvido e o mais. Deve, para tanto, recorrer ao Tribunal de Consumo da área da sua residência, como a alverca do Ribatejo pertence a Vila Franca de Xira. Tribunal competente para apreciação do feito é o de Lisboa, à Rua dos Douradores, 112. Poder-se-á dirigir ao Tribunal de Consumo através de meios eletrónicos para não despender mais dinheiro em deslocações e quejandos. Em princípio, a demanda será gratuita.
Professor, o João Martins deixa-nos uma outra questão. Ele escreve-nos de Oleiros. Ele gostava de colocar uma questão relacionada com o jogo de futebol da 3ª divisão a que assistiu recentemente. Escreve-nos ele: comprei bilhete para um encontro que estava anunciado para determinado horário. O jogo começou com mais de 1 hora de atraso devido à ausência das forças de segurança e à falta de organização do recinto. Muitas pessoas estiveram ao frio e à chuva sem que qualquer informação fosse dada e, entretanto, os bares do estádio fecharam. Houve ainda adeptos que acabaram por abandonar o recinto sem ver o jogo completo porque tinham crianças e trabalho no dia seguinte. Este nosso ouvinte pergunta se os espectadores nestas situações têm direito a reclamar o valor do bilhete ou algum tipo de compensação por falta de condições e organização.
Como se disse em resposta a uma consulta anterior, a prestação de serviço como bem devem ser objeto de um tratamento absolutamente irrepreensível. Não pode haver, numa relação jurídica de consumo, como aliás em qualquer relação contratual, desvios a um padrão de procedimento, desvios às regras, aos requisitos, aos pressupostos de cumprimento do contrato. A assistência a um espetáculo desportivo do tipo destes enquadra-se também no domínio das relações jurídicas de consumo. Nós estamos perante um contrato de consumo e, portanto, com exceção da natureza aleatória do espetáculo, isto é, do resultado que o espetáculo venha a proporcionar, todas as condições de acesso, de permanência, de segurança, de comodidade têm de ser escrupulosamente respeitadas. E, portanto, havendo cumprimento defeituoso do contrato, haverá lugar à indemnização, se observarem os pressupostos da responsabilidade contratual. O número 1 do artigo 12 da Lei 4 de Defesa do Consumidor assim o estabelece. E o número 1 do artigo 799, aplicável no caso do artigo 799 do Código Civil, diz que só não haverá responsabilidade se o agente provar que o facto não procede de culpa sua. Mas aqui estão reunidos todos os ingredientes para que o consumidor exija do prestador de serviços toda a responsabilidade pelo facto que ocorreu. O que acontece em geral é que as pessoas guardam com honrado prudente silêncio, costuma dizer-se, metem o rabinho entre as pernas, passe a expressão, e o que sucede é que isto fica tudo em águas de bacalhau. Se as pessoas começarem a agir consequentemente, exigindo responsabilidades pelo facto de os espetáculos estarem mal organizados, pelo facto de não haver um mínimo de condições, pelo facto de não começarem a horas, pelo facto de estragarem efetivamente a festa a quem pagou o devido preço para assistir a um espetáculo, seja ele desportivo, seja ele artístico de qualquer outra origem, se as pessoas começarem a exigir, talvez essas entidades se percatem. E, portanto, há que exigir, deve inclusivamente apresentar a sua reclamação ao Centro de Informação Autárquico do Consumidor de Castelo Branco, a fim de intermediarem no conflito. O Centro de Informação ao Consumidor de Castelo Branco tem um protocolo de cooperação com a APDC, sediada em Coimbra, e, portanto, estarão reunidas as condições para fazer valer o seu direito. Em caso de conflito, há que recorrer ao Tribunal de Consumo, ao Tribunal Nacional, uma vez que Castelo Branco não tem tribunal ali sediado e, portanto, supletivamente é o Tribunal Nacional sediado em Braga e com uma antena em Viseu que se vai ocupar efetivamente deste feito.
Muito bem, professor, com isto terminamos o nosso programa. Resta agradecer-lhe e marcarmos encontro para de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser, e enviem-nos as vossas questões, ainda aqui há 2 ou 3 por responder, mas enviem as vossas questões porque são elas que alimentam o programa e tornam o esclarecimento geral algo de mais adequado a todos e cada um. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local. Esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.